Está a contar mais o programa Certeza da Informação da Rádio Valonida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que residem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
No Dia da Criança Africana, as autoridades mostram-se preocupadas com a situação na província angolana do Bengo. Está a aumentar o número de crianças que trocam as bandeiras pelas lixeiras onde procuram comida. Há cada vez mais crianças a passar o dia nas lixeiras à procura de comida na província do Bengo. Faltam as aulas para virem para aqui devido à pobreza extrema das famílias. A DW África constatou a situação num dos amontoados de lixo em Cachito, o que comeram desde que se levantaram. Nós não comemos, respondem as crianças. Uma vendedora ambulante que pediu anonimato vê todos os dias as crianças na lixeira e lamenta a situação. É muito triste, as crianças têm pai, têm mãe e ficam na rua. Em maio, um relatório das redes global contra as crises alimentares estimava que 1,9 milhão de crianças angolanas menores de 5 anos sofrem de múltiplas formas de desnutrição. Isso provoca bastante problemas de saúde à medida que crescem. O diretor do Instituto Nacional da Criança do Bengo, Luciano Schila, pede um trabalho conjunto com os pais para tirar as crianças das lixeiras e levá-las para as escolas. Todo o cidadão desta província, em qualquer lugar, quando vê um filho de outra pessoa a ir à lixeira recolher este tipo de produto, logo deve recorrer aos pais e informar o ato que o seu filho está a praticar, apela. Mas o jornalista Manuel Godinho diz que isso não chega. O profissional lembra que proteger a criança é ultimamente uma responsabilidade do Estado. Segundo Manuel Godinho, o trabalho do governo deve indicar em incidir na erradicação da pobreza nas famílias. Só assim as crianças deixarão de ir para a lixeira. O dinheiro recuperado no combate à corrupção pode ser usado para ajudar essas famílias, sugere o jornalista. As pessoas não suportam a fome, vão sempre procurar um escape para enganar a própria fome, sequer se alimentem bem ou não. E agora mesmo que estamos a falar, que recuperamos alguns milhões de dólares, devíamos começar a pensar em criar bolsas de pobreza para ver como dar um conforto a estas famílias. Diretor do Gabinete da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, Felisberta da Costa, garante que o governo, sempre que pode, apoia as famílias carenciadas. O governo, quando tem as possibilidades de apoiar, nós apoiamos. Hoje também os nossos orçamentos emagreceram e não tem sido fácil nós darmos sempre. Justifica. Na província, temos apoio às cooperativas onde são enquadradas as mulheres, porque se nos agruparmos em cooperativas e recebemos os apoios, podemos melhorar o autossustento das famílias, conclui.
E ainda hoje, dia 17, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Criança Africana, a Primeira-Dama fazia um abraço virtual e dizia-se muito solidária com as crianças angolanas. Não sei se o Presidente da República, Presidente do MPLA, titulado Poder Executivo, consegue, de uma só vez, relatar os 11 compromissos da criança, porque enquanto a Primeira-Dama dizia isso e oferecia instrumentos musicais para o grupo que estava a atuar no recinto em que ela fazia estas declarações públicas, nesse mesmo dia, por despacho, tomou-se conhecimento que, por despacho presencial, o Presidente da República autorizou um financiamento de 85 milhões para equipamento militar diverso importado da China. Por isso, a prioridade do executivo angolano não é propriamente as palavras bonitas da primeira-dama, não é propriamente aquilo que o presidente da República e presidente do EPLA, titular do poder executivo angolano, diz, mas sim os atos que pratica é que são importantes para nós vermos que o futuro de Angola está comprometido, que as nossas crianças que comem na lixeira e o aterro de Molevos, e já foi feito o concurso, já está apurado quais as empresas que vão fazer o tratamento do lixo, já as crianças não vão poder ir para lá, para a lixeira, pelo contrário, vamos ver as crianças a invadir as ruas da cidade e procurar os caixotes do lixo junto às vivendas daqueles que têm maior rendimento, procurar aí o seu sustento nesse lixo, nas ruas da cidade de Luanda. E o mesmo se passa, como vimos, no Bengo, como é o nosso tema, e em programas anteriores já referenciamos o problema que existe, e neste momento as mortes por malária e as mortes por desnutrição são aflitivas em Luanda, em uma quantidade tremenda. E essa informação está a ser subtraída ao conhecimento público pelas entidades oficiais. Por isso, há que, estando há um ano e poucos meses, dois meses, talvez, das eleições gerais, o presidente do MPLA, presidente da República e titular do Poder Executivo, João Lourenço, tem efetivamente que responder perante o povo, porque, como diz a nossa Constituição de 2010 da República de Angola, é perante o povo que tem que responder no âmbito da democracia participativa que o povo tem na governação. Por isso, aguardamos que a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, venha explicar como é que está a haver tanto desperdício de dinheiro. É o FMI que avança uma tranche de milhões, 700 e tal milhões, não é? De dólares, como nós falámos no programa anterior. É também o diferencial que existe no Orçamento Geral do Estado entre aquilo que está contabilizado e o valor real, que neste momento o Brent anda na ordem de 80 dólares o barril. Por isso são milhões de dólares que diariamente o Orçamento Geral do Estado vai ter, e que nós gostaríamos de saber quantos milhões é que o Sr. Presidente, enquanto titular de Poder Executivo, vai compensar na área social, ou seja, na saúde, na educação, na habitação, no apoio dos agentes económicos que criam empresas e que criam emprego aos jovens. Por isso, que não nos fiquemos com os abraços da Sra. Primeira-Dama e pelos bons discursos sobre o tema do Presidente da República.
Carlos, quando, por exemplo, instituições não governamentais que contribuem para a alimentação de várias crianças da rua e famílias carentes, qual é a imagem que nós projetamos nessas organizações, nessas NGOs?
As ONGs e a imagem interna, nós temos a percepção na sociedade civil de que vivemos de doações, e ainda bem que existem, de vários organismos internacionais que apoiam essas ONGs e preferem apoiar os ONGs porque sabem que o dinheiro é investido diretamente junto a quem necessita, seja criança, seja no combate à pobreza, seja no apoio à produção agrícola familiar, quer também a nível do CUNEN, da UILA, naquelas províncias, na Grande Benguela, onde existem problemas climáticos e que provocam a fome, como já temos falado nos programas anteriores. E depois temos a imagem externa de que, efetivamente, se não são essas doações, Angola não consegue, nos seus programas de combate à pobreza e de apoios à criança, quer nos 11 compromissos que existem em Angola, quer aqueles que a Unicef em Angola também tem esses programas, a União Europeia também tem esses programas. Se não fossem essas doações internacionais às ONGs angolanas, a situação seria pior.
Como compreender, por exemplo, as situações em que vivem milhares e milhares de crianças, em termos alimentícios, escolar, de saúde, o governo dar prioridade em comprar armamentos militares à China no valor de 80 milhões de dólares?
Pois é um escândalo para a sociedade civil, mas que o seu presidente faz o despacho que faz e para ele está tudo bem, são as prioridades, não é? E só se lembra de que isso pode ser uma nódoa no pano das eleições que estão próximas e que deixa mal também o seu partido, o MPLA, não é? Por isso é que existe uma revolta social coletiva contra as prioridades que o governo vai tomando, não tendo em consideração a penúria que se passa na generalidade da maioria da população angolana nas 18 províncias, não é só Luanda, e que é aflitivo ver que as famílias não conseguem sustentar as suas crianças, que elas passam fome, que quando chegam com malária, com diarreias ao hospital, é mesmo para morrer.
Sociedade Civil Angolana considera que a atual composição partidarizada da CNE, a lei eleitoral e gestão do registro eleitoral, indicia um fraude porque não garante independência, transparência e lisura no processo. Para o ativista cívico e docente José Gomes Cheikhata, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, Angola deveria ser um órgão independente, mas não o é, sobretudo pela sua composição excessivamente partidária e comandada pelo partido governante. Quer dizer que a maioria dos deputados do MPLA, no poder desde 1975, tem no Parlamento também, se reflete na CNE e aí não há qualquer independência, afirmou esta segunda-feira o ativista durante um debate sobre fraude eleitoral com o povo, como o povo pode combater. Segundo o ativista do conhecido processo 15 mais 2, em que um grupo de ativistas foi preso em Luanda em 2015, acusados pelo crime de atos preparatórios para a prática da rebelião, o atual órgão do governo encarregue na gestão do registro eleitoral indicia fraude. Outros elementos que expõem a fraude é o controle do núcleo essencial do voto. Esse núcleo essencial ocorre nas assembleias do voto e aí não há fiabilidade, apontou Sheikh Atta, um dos autores no debate promovido em Luanda pelo Observatório da Imprensa.
É sempre importante haver estes debates, na sociedade civil para se ganhar consciência, a todos os níveis, envolver a sociedade civil, os trabalhadores, os intelectuais, os académicos, os estudantes, deste tema das eleições, que é importante para que haja uma mudança, política daqueles que nos governam desde a independência até hoje e que governam mal, como nós sabemos. Mas ter um CNE, nos moldes em que o tema está a apresentar e que nós conhecemos, foi assim nas eleições de 2008, não é? E depois em 2012, depois em 2017, em que nós temos no interior da CNE uma paridade inexistente, com a MPLA maioritariamente a decidir tudo. O presidente da CNE é de nomeação de pessoas que são preferencialmente encostadas ao MPLA, e por isso os outros partidos contestam, protestam, mas depois vão para as eleições com esse CNE, depois denunciam fraudes, irregularidades, e depois querem ocupar os seus lugares na Assembleia, andar nos seus lexos. E essa é que é a realidade. Por conseguinte, cada vez mais os jovens observam que quando passam lexos de vidros escuros, não se sabe se vai lá dentro do deputado do MPLA, da UNITA, da FENALIA, da Casa CE, seja o que for, todos eles andam a comer no prato. Ah, mas isto é ter uma posição radical. Eu não sei se é uma posição radical, mas é a realidade. Por conseguinte, é natural que os jovens cada vez mais desacreditam-se nos partidos políticos, sejam eles da oposição, seja o partido da governação, porque as críticas são feitas, mas na prática não são tomadas posições, decisões que levem efetivamente a que as situações sejam mudadas. Então as coisas vão se empurrando, um empurra aqui, uma mão lava a outra. E as coisas têm sucessivamente nas eleições que se fazem em Angola, nada de diferente acontece. Vamos ver se nas eleições gerais de 2022, não é, se não é os jovens que são a maioria dos eleitores, não é? E que a maioria está cansada até de ouvir essa coisa da fraude por parte dos partidos da oposição. O presidente da CNE do MPLA, ou está próximo ao MPLA, o que é verdade, que o MPLA controla o CNE, e é verdade, mas o que é que eles fazem? Dão algum murro na mesa? Contestam verdadeiramente essa situação, ao ponto de dizer: não há eleições enquanto não houver uma CNE democrática e uma paridade de membros? Não. Eles acabam todos por: pronto, já protestamos, nós, oposição partidária, já cumprimos nosso papel, vamos só mesmo ir buscar as nossas regalias. É o que dá, ao contrário das eleições autárquicas, de uma verdadeira descentralização, onde aparecem candidatos independentes, e aí os jovens dizem assim: não, esse aí, esse candidato não está ligado a partido nenhum, é nesse mesmo que nós vamos apoiar, é nesse candidato que nós vamos acreditar, é nesse candidato que o promete e vai cumprir. Porquê? Porque não está vinculado às ordens superiores de um presidente do partido, que também tem as suas mordomias, já tem a sua reforma assegurada, ainda não tem idade, mas a reforma de general já está no bolso dele, mais do que aquilo que ele ganha de deputado, mais por ser presidente de um partido, e por isso os jovens ainda vão lá aplaudir nas manifestações e tal. Pois, mas esses jovens têm que abrir os olhos. Verdadeiramente tem que abrir bem os olhos e ver efetivamente em que candidatos, e quando houver autarquias, quando houver eleições autárquicas, a juventude desta nossa Angola vai ter uma melhor percepção de que vale a pena acreditar e votar em candidatos independentes que não obedecem a ordens superiores, seja elas quais forem, de que partido seja.
Carlos, quando novamente, e isso é uma questão recorrente, por talvez princípios lógicos, não é? Quando nós verificamos este problema do processo eleitoral em Angola, como possível investidora, qual seria a sua a percepção? Em relação a essa questão.
A percepção que se pode ter, quer no investidor internacional, quer no investidor nacional, quer no próprio cidadão nacional, é que vão aguardar pelas eleições de 2022, vão aguardar pelo Congresso do MPLA em dezembro de 2021 e saber do que é que vai sair dali e depois das eleições, ver como é que essa situação vai acontecer, porque toda a gente acredita na alternância do poder político em 2022. Agora, resta saber se o MPLA está preparado para entregar o poder se isso acontecer. Todas as probabilidades indicam que vão acontecer. Por isso, há muitas incertezas, e num país com incertezas, não tem ambiente de negócios, onde constantemente aparecem da por cima roubalheira ao mais alto nível, comprometendo até a idoneidade da própria Presidência da República, quando se vê malas de dólares, de gente. Ainda hoje foram anunciadas novas prisões na Casa Militar da Presidência da República. Por isso, o investidor estrangeiro, as entidades, as embaixadas estrangeiras em Luanda estão a fazer os seus relatórios aos seus países, aos seus investidores, a dizer que a situação não está boa. Ah, mas o FMI elogia. Então, mas o FMI está mais preocupado em ver esse valor entrar para consolidação de contas e ver o dinheirinho a ser pago por Angola juntamente com os juros. É daí que o FMI ganha. E, por conseguinte, não nos venham a tirar areia para os olhos que esse dinheiro não é aplicado em programas sociais que digam. No OGE, esse dinheiro é para que programa social é que vai ser? Não vai ser. O próprio FMI já disse que era para a afetação das contas e por isso mesmo, até no tema seguinte, vamos observar a própria Ministra das Finanças que sente-se confortável em não emitir eurobonds, em não contrair dívida externa, enquanto tiver moratórias e enquanto houver uma espera do pagamento da dívida angolana, dívida externa, e ouvir a haver a ajuda do FMI.
Vera, dados que comentavam o impacto da recuperação de ativos levado a cabo pelas autoridades judiciais sobre o endividamento durante uma conferência da imprensa, afirmou que quanto mais se recuperar, mais despesa será executada sem necessidade de endividamento, mas avisou que os processos não são imediatos. A Ministra das Finanças mencionou o anúncio recente da Procuradoria-Geral da República para, dando conta da recuperação da mais de 5 mil milhões de dólares, 4 mil milhões de euros, mas salientou que parte deste montante corresponde a ativos ainda com processos judiciais em curso. Isso só se vai refletir nas contas públicas quando a situação judicial estiver resolvida e quando o Estado for capaz de dar uso efetivo a esses bens, afetando-os a instituições públicas que estão em instalações arrendadas e deixam de estar fazendo uma poupança alienada, e isso é a receita por Estado. Então, Vera deu dados, deu como, por exemplo, da aplicação de fundos recuperados que permitiram reduzir a exposição ao endividamento. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIMA, que está a ser financiado com recursos provenientes de uma ação de recuperação através de fundos do Fundo Soberano de Angola. Estamos a falar de 2 mil milhões de dólares, 1,6 mil milhões de euros, em que se deixou de recorrer ao endividamento porque esses recursos estiveram à disposição do Estado. Agora, o ritmo com que esses recursos ficam à disposição depende da forma como os processos judiciais são tratados, e depois, quando esse património reverte a favor do Estado, esse património também tem de ser alienado, observou. No final do ano passado, o Procurador-Geral da República angolano anunciou hoje que o Estado angolano recuperou devidamente em dinheiros e bens um total de cerca de 5,3 mil milhões de dólares, 4,3 mil milhões de euros, e que existem 1.522 processos relacionados com a criminalidade económica. Entre os bens recuperados, estimados em 2,6 mil milhões de dólares, 2,1 mil milhões de euros, estão imóveis habitacionais, escritórios, edifícios, fábricas, terminais portuários, participações sociais em empresas, entre outros, sendo o caso mais mediático o da empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. A ministra das Finanças falava numa conferência da imprensa a propósito da quinta avaliação do Fundo Monetário Internacional ao Programa de Assistência Ampliada EFAF. Vera Devas adiantou ainda que Angola não prevê recurso ao endividamento através de uma ida aos mercados. No nosso plano anual, o de endividamento não está previsto Angola ir aos mercados internacionais, emitir eurobonds e por essa via financiar-se, sublinhou.
Era aquilo que nós estávamos a dizer, que íamos tratar neste tema, esse assunto do endividamento, como já tratamos em programas anteriores, é recorrente nos nossos programas o problema do endividamento de Angola. Agora estamos a falar de que a recuperação dos ativos que vai ser uma solução e que vai ser a panaceia para resolver os problemas críticos das finanças angolanas e do financiamento dos programas sociais e por aí fora. Mas o que é certo é que vamos à realidade. E a realidade que nos está a demonstrar, fazem grande alarido nos arrestos de prédios, de hotéis, de fábricas, de escritórios, disto, daquilo, das malas do major, e para onde é que aquela quantidade de dinheiro das malas vai? E os relógios? E as sapatilhas? E os carros? Estão a fazer o quê? Está a ganhar pó. Aquilo vai ter um descaminho que ninguém vai perceber como. É muito, muito dinheiro, muito kumbu que está ali mostrado naquele banquete que a TPA apresentou. E a senhora ministra vem nos dizer, de boa fé, de que efetivamente o PIM, que foi financiado pelo Fundo Soberano em 2,2 mil milhões de dólares, nós sabemos que a maior parte do PIM não está a ser concretizado por falta sempre de verba. Quando alguém, ou o próprio presidente, chega numa província e começa a ver o PIM, bate sempre no problema de falta de verba. Quer dizer, foi muito bonito aprovar em Luanda com a presença de todos os administradores municipais que vieram com os seus programas de fazer estradas, escolas e hospitais e tudo mais, que o Fundo Soberano ia dar para tudo aquilo, quando se verifica que realmente há condicionantes para além de alguns desvios que têm havido desses dinheiros e que, mais uma vez, envolve indivíduos ligados ao MPLA que são nomeados para esses cargos, administradores municipais, adjuntos, vice-governadores e não sei quantos, não é? Por isso, o grande problema é o MPLA, é a raiz do problema, sem dúvida alguma, não é? Isso, ninguém tem dúvidas sobre isso. Agora, alguém já viu fazer leilões dos prédios? Ah, mas agora tem-se fazer aquela revisão pontual, que é para a semana, que vai ser aprovada na Assembleia Nacional, para então haver uma cobertura, um respaldo na Constituição de Angola sobre as nacionalizações e confiscos para que esses bens arrestados, os maribondos e os ladrões, esses generais que estão ainda a ser presos e detidos ou andam por aí e continuam a falar na Isabel dos Santos, empresas dos diamantes, da Isabel dos Santos e outras, a Urbi Investes e das bebidas e coisas assim, e também os antigos supermercados que envolvem os generais Copilipe e companhia, não é? Por isso, mas eles andam por aí, estão lá em Luanda, não é? Não podem sair do país, mas continuam a viver bem, continuam nas suas boas casas, nos seus bons carros. E o povo como é que está? Está comendo a lixeira.
Mas, Carlos, este dito dinheiro recuperado, quanto tempo levará para ser aplicado diretamente em projetos sociais?
Se for aplicado, anos. Vai demorar anos.
Tem mais ou menos uma ideia?
Não faço a mínima ideia. Eu já estou a pôr dúvida se for aplicado. Porque estamos a recuperar ativo há quanto tempo? Há 2 anos? Há 3 anos? Ganhou uma velocidade há um ano. O mandato do presidente termina para o ano, em 2022. Ele vai mostrar ao povo que grande parte... Era bom que o senhor presidente da República, presidente ou MPLA, titulado Poder Executivo, mostrasse à sociedade civil, mostrasse ao povo angolano, mostrasse às famílias angolanas, principalmente aqueles que vivem em extrema pobreza, que comem no lixo, que os seus filhos comem no lixo, vissem que esses bens são leiloados, que vem outro marimbondo, outro gatuno comprar, mas entrou o dinheiro e esse dinheiro foi destinado a um determinado programa de combate à pobreza, à construção do hospital, a equipar o hospital com medicação. Não é que chegar no Maria Pia a criança porra porque nem tem medicamento. Não estamos a falar num bairro qualquer. Não, estamos a falar em hospitais centrais. É uma pouca vergonha. E então, isso não que seja de conhecimento público. Ninguém está a fazer leilões disso. E a senhora ministra vai cheia de boa vontade. Ninguém põe em dúvida que a senhora tenha aqueles bons pensamentos. Mas ela que vá à PGR, ela fala com o senhor presidente e que apresenta soluções, que façam os tais leilões, que analisem, que diz que não vale a pena fazer mais dívida, eurobonds, mais dívida externa, porque aquele dinheiro é suficiente para cobrir as dívidas, para pagar, até nem precisava de pedir moratórias.
Mas quando se pede moratórias, naturalmente, trata-se de uma situação
Trata-se de uma situação que é empurrar as dívidas com a barriga. E esses têm todos barriga grande. Por isso, com muita facilidade, empurram as dívidas.
Não será... não estará aqui a ser... não estaremos diante de uma hipótese de falsificação, adulteração de dados económicos?
O FMI está lá exatamente para se aperceber se uma coisa dessas pode ocorrer. Não acredito que esteja a ocorrer. Não é? É por isso que o FMI está dentro do OGE, passa pelos Ministérios das Finanças, pode ver e faz as avaliações que a sua ministra participa, não é? E que depois elogia. O FMI elogia.
Mas então,
depois
como é que...
anda-se 2 dias nos telejornais da TPA a ouvir os elogios do FMI. Mas esse dinheiro vai para onde? Essa é que está a questão.
Mas
esse
então...
dinheiro.
Mas então como compreender, por exemplo, a existência da voltada somas da dinheiro aparecerem nas mãos de majores? Como é que, afinal, como é que funciona, qual é a credibilidade aqui que esse Banco Nacional de Angola pode inspirar?
O interessante é que o governador do Banco Nacional de Angola vem dizer de que esses dinheiros que foram mostrados em caixas e tudo mais saíram licitamente do banco. Não houve nenhuma irregularidade. E foi para um banco comercial que ele recusa identificar por causa do segredo de justiça e da investigação da PGR. E provavelmente, pelas palavras dele, terá sido num banco comercial que as coisas foram descaminhadas, tomaram um rumo diferente. O BNA salvaguardou-se. Não, isso o dinheiro daqui até admite que o ilícito ocorreu fora do Banco Nacional de Angola, já será de responsabilidade do Banco Comercial, ou a quem o Banco Comercial entregou ao tal major, aos tenentes generais que estão a ser demitidos da Casa Militar e essa coisa toda. O que lhe custa um bocado de engolir, diga-se passagem. Mesmo as instâncias financeiras internacionais, mesmo o Tesouro dos Estados Unidos da América, mesmo o Banco Central Europeu, custa engolir esta versão do governador da BNA. Só mesmo o Presidente da República e os seus auxiliares podem estar a dizer muito bem, sim senhor, compreendemos, entendemos, sim senhor, está tudo, está tudo coisa. Porque lá fora ninguém entende. E depois querem ambiente de negócios e diversificação da economia e os investidores internacionais a fazerem filas todos para irem desembarcar no aeroporto 4 de Fevereiro para fazer os seus investimentos. Pois vão vê-los com o binóculo ao contrário.
Por último, mulheres buscam as sobras do trigo caídas dos caminhões. O presidente da Associação dos Angolanos dos Amigos e Naturais da Ganda, Ana Munga, Rafael Autor, envolvido em recolhas de bens para minimizar o cenário, disse que a fome é mesmo uma realidade. A maior parte das pessoas, das famílias, não têm o que comer. Quem não come hoje, amanhã e depois fica debilitado, outros problemas graves podem surgir, acrescentam. Há também uma crescente preocupação com a situação no litoral da província, concretamente nos arredores da cidade de Benguela. Mulheres buscam sobras de trigo caídas de caminhões. O presidente da Associação dos Amigos e Naturais da Ganda, Rafael Raul, envolvido em recolhas de bem para amenizar o cenário, disse que a fome é mesmo uma realidade. A maior parte das pessoas, das famílias, não tem o que comer. Quem não come hoje, amanhã, fica debilitado. Daqui a pouco o povo vai morrer. O governo vai, não vai ficar, o governo não vai mais ficar com as pessoas. A fome e a doença vão matar muito e não temos república incluída. Não, desculpem, a fome e a doença vão matar muito e não temos emprego, tudo está claro, nunca se viu essa fome, relatam cidadãos Ngueva e Teresa que aguardam por sobra do trigo deixadas na estrada por caminhões. Movimentos de solidariedade com a Presidência da República incluída estão a garantir algum apoio às vítimas da fome em vários pontos de Angola. Daqui a pouco o povo vai morrer, o governo não vai ficar mais com as pessoas, a fome e a doença vão matar muito e não temos um emprego. Estão, portanto, novamente, movimentos de solidariedade com a presidência de Angola incluída, estão a garantir algum apoio às vítimas da fome em vários pontos de Angola. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Nós estamos a falar, na continuação de temas deste programa e dos anteriores, de que pode-se dizer que mais de metade da população angolana, não quantificada, vive em pobreza,
Extrema.
uma grande parte em extrema pobreza, e que a fome, efetivamente, é hoje o problema mais grave que a maioria dos angolanos tem. Num país que tem um subsolo rico, que tem um solo produtivo para a agricultura, que tem uma costa em que se pode pescar e alimentar a população e exportar. Que a agricultura pode e alguma coisa está a exportar, por exemplo, bananas, mas que é mal governada. Tem um partido que, desde a independência, não nos governa mal. Não sabe criar políticas públicas para, efetivamente, dar qualidade de vida ao seu povo, que tenha como prioridade e preocupação principal alimentar o seu povo. Como é que uma população doente trabalha? Como é que uma população doente tem capacidade de trabalhar, de criar empregos, autossustentar-se? Por isso não tem. Mas só os angolanos, olhando-se uns para os outros, é que estão a ver isto? Não! Lá fora, olham para Angola e também estão a ver. Os relatórios, as estatísticas estão aí. Este governo está num desnorte. O titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, e o MPLA é o partido responsável por esta miséria total em que os angolanos estão. Eu não vou falar dos funcionários públicos. Esses têm emprego garantido, mas ganham mal. Os seus ordenados, a maioria daqueles que estão na função pública, não chega para alimentar a sua família. Tem que entrar no esquema. É por isso que a corrupção é cada vez mais. Porque eles próprios, esses que têm emprego na administração pública, com baixos salários, perante o aumento dos preços que se verifica, a inflação, e depois vamos falar aqui nas políticas monetárias, anti-inflacionistas, aquilo, as políticas que o Banco Nacional de Angola já poderia estar a fazer, porque houve modificação, ou penso que já houve modificação que permite essa autonomia que antes o Banco Nacional de Angola não tinha, pelo menos havia a intenção de a fazer, não é? Mas as políticas públicas são absolutamente erradas. Não vamos primeiro importar equipamento militar da China e depois vamos resolver a pobreza, a fome, essa coisa das crianças comerem no lixo. Não, basta pôr a primeira-dama dar aquele abraço virtual às crianças e tal. E isso tudo se resolve, dá uma boa imagem, fica tudo muito bonito, mas fica no ecrã da televisão. Fica nos microfones da Rádio Nacional de Angola. Porque, na prática, a realidade continua a degradar-se dia após dia. E onde é que isto pode ir parar? O descontentamento generalizado. Chega a um ponto que o povo não aguenta. Os jovens já não aguentam. Por isso é que se manifestam. Por isso é que reivindicam na rua. Nos locais em que as suas reivindicações podiam ser feitas e ouvidas, não são feitas nem ouvidas. Fez aquele o ano passado, creio que foi o ano passado, aquela conferência do presidente e os jovens e tudo mais, em Teletona, coisa e tal, mas aquilo é para inglês ver, é show off. O que é que aquilo trouxe de mudança efetiva na vida dos angolanos, dos jovens angolanos, das famílias angolanas? Nada. Pelo contrário, está a piorar. E por isso, termos os temas que temos neste programa, falarmos assim para ver se desperta alguma coisa, é para despertar. Abrir os olhos. É preciso abrir os olhos. Obviamente, falar. Reivindicar, para ver quem tem o poder político na mão, e aquela oposição que reivindica ir para esse lugar, tem que mostrar efetivamente que tem um programa que vão fazer melhor. Porque não vamos tirar uns maus e meter uns piores. E acho que os jovens têm também essa visão, essa preocupação. Não ser iludidos pela demagogia de quem tem o poder e daqueles que querem, partidarizando esse mesmo poder, ir lá substituí-los. Que tem que haver mudança? Tem. Agora temos que saber, efetivamente, qual é a credibilidade, a idoneidade, aquilo que eles pretendem fazer para melhoria. Não basta só dizer, eu quero melhor, eu quero fazer, eu vou fazer, isto, vamos ser melhor, mas vamos fazer como? De que maneira? Vamos acabar com a demagogia, quer daquele que nos governam mal, como daqueles que os querem substituir. O povo angolano, o jovem angolano, a sociedade angolana, não está interessada na mudança política de partidos. É certo que só vai para o poder quem estiver dentro de um partido. Só é presidente quem é presidente de um partido. O nosso sistema está assim montado. A nossa representatividade do povo angolano na Assembleia Nacional está assim. Mas temos que ter a visão e a preocupação de espremer estes candidatos, estes partidos, sejam os quais forem, para saber qual é o sumo. O que sumo é esse? Que se deitam mesmo sumo para nos alimentar. Ou se aquilo está seco. Não vamos substituir algo que está seco por outro que está seco. Não. Tem que nos dar sumo. E temos que saber de que maneira. Não nos vamos iludir. Para a ilusão já basta aqueles que estão lá. Não precisamos de os substituir por outras ilusões. Nós acreditamos mais nos homens. Nós acreditamos mais naqueles que querem efetivamente mudar. Agora não vale a pena vir cá com os partidos, com as ambições lá dentro que eles criam, aquilo que são os grupos, andam lá dentro das facadas, para ver quem que fica lá com o lugar. Não, porque eles depois vão transportar isso para o poder público que querem conquistar. E nós temos que nos preocupar é, na antecedência destas eleições, começarmos a discutir exatamente isso e avaliarmos esses mesmos candidatos e esses mesmos partidos, é mesmo espremê-los para ver o sumo, qual é o sumo.
Por último, Angola pode ficar sem reservas petrolíferas para explorar nos próximos 9 anos, se não forem realizados investimentos e se encontrar novas descobertas do crude. O alerta é do especialista em mercado de petróleo, Patrício Kingongo, entrevista neste domingo à Rádio Nacional, de Angola, e revelou igualmente que o país já não tem a produção para aguentar 10 anos. Segundo o especialista, o maior problema está na faixa da produção petrolífera e no baixo nível de reservas fixadas em 5 mil milhões de barris. Um país que chegou a produzir quase 2 milhões de barris de petróleo, se produzir abaixo de 700 a 600 mil barris, não é uma produção sustentável, esclareceu a Patrício Kingongo. Se a produção disse cair abaixo de 60 mil barris, as empresas não se vão manter no mercado, uma vez que no passado já atingiram níveis de até 250 mil barris de petróleo por dia. Para o CEO da Petro Angola, a média da produção nacional para este ano revista e anunciada pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás é de 1,1 milhões de barris diários.
Há bocado estávamos a falar no sumo. Isto é um sumo. Petróleo. Petrodólares. Estamos, já que referimos neste programa, numa situação mundial em que o barril está na ordem dos 80, o Brent está na ordem dos 80 dólares o barril. Angola está a esse nível a meter muito dinheiro no bolso, milhões por dia, apesar da baixa produção. Mas temos aqui um problema. É que as nossas reservas de petróleo para as companhias petrolíferas não está a ser muito aliciante. Com estes leilões de novas descobertas, mas como já se disse em programas anteriores, muitas delas em águas profundas que implicam um grande investimento. E as petrolíferas gostam de investir pouco e ganhar muito. E se há um país no mundo em que isso é praticado, eles vão para lá e não ficam em Angola. Por isso, dentro do espremer e ver o sumo, quando está-se a espremer aqui as reservas petrolíferas de Angola, não vai ser por décadas. Não. Esta produção, esta reserva, está a diminuir a olhos vistos. E, por conseguinte, voltamos àquilo que nós estávamos a dizer. Agora, falando do petróleo. Quando se projeta uma política pública, macroeconómica, de crescimento económico, coisa que em Angola parece que já não se sabe o que é, porque temos estado a viver numa recessão económica e uma desaceleração da economia, o PIB, que mede a produção de riqueza do país, está pela hora da amargura, e por isso, quando alguém nos vem aqui cativar, que querem chegar ao poder, e querem fazer melhor e diferente, vão ter que dizer qual é o sumo. É petróleo. Então o que é que você vai fazer com uma produção X, ao valor Y, e que tenha um resultado que não seja zero? Porque resultado zero nós já estamos a ver. O dinheiro vai para todo lado, vai para malas, vai para as malas dos carros, vai para relógios, vai para sapatilhas, vai por uma série de situações, até algumas que ainda se vão descobrir. De gatunos e eletrões estamos nós fartos. Por isso não nos venham iludir com projeções de que vão fazer e vão dizer, não, tem que dizer como vão fazer, a partir de onde, a origem, o durante, o final e o resultado esperado. Como se faz um orçamento geral de Estado. Um orçamento geral de Estado é uma estimativa que depois se vai concretizando e, por exemplo, fixou-se o barril a um determinado nível, bem baixo daquele nível que nós temos. E o que é que vão fazer com esse sumo, com esse diferencial, milhões por dia? Vão pôr aonde? Vão beneficiar o quê? No que é que vai melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, das nossas famílias, da sociedade civil? Que diga o partido que está no poder e, como réplica, os partidos da oposição, mesmo aqueles que estão a fazer a frente patriótica de combate ao MPLA nas eleições. Da parte dos angolanos, da parte da sociedade civil, estão todos com as orelhas bem abertas para ouvir bem e os olhos bem abertos para verem bem quem fala, quem promete e depois se estão a concretizar ou não. E esta visão e esta preocupação vale para o partido que está no poder e também para os partidos que estão na oposição. Não se livram. A bitola é a mesma. Porque estamos a falar e com uma preocupação fundamental que é a sobrevivência de um povo que morre aos milhares por diversas causas, morrem aos milhares. E há que travar a fundo essa mortalidade e começar, efetivamente, nem que seja do zero, começarmos a praticar toda uma política pública para que vise o bem-estar dos angolanos.
Carlos, tenha uma boa noite, bom fim de semana, um grande abraço e até a próxima edição.
Uma boa noite aos nossos ouvintes, um grande abraço para os nossos ouvintes também. E para a semana cá estaremos com outro programa. Grande abraço.
Grande abraço, Carlos.
Vai ter tanta dor, vai ter tanto ódio, se somos irmãos, e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos que dar as mãos. Viva!